Moreira Debate, com Mônica Moreira Lima. Começa agora, na Rádio Timbira AM, Timbira Debate. Sempre um tema de interesse da sociedade. No ar, Timbira Debate.
Meus pais e provavelmente os seus estudaram em escola pública, numa época em que o ensino era de primeiríssima qualidade. Os mestres eram respeitados e toda a família se orgulhava de ter um professor entre seus membros. Tempos gloriosos que a minha geração, de 1968, já não pegou. Entre aspas, meu tempo, a decisão de matricular o filho numa escola particular era praticamente compulsória. As famílias classe média e alta, aqui em São Luís, e sonhavam com um futuro promissor para os seus rebentos, seguiam todas esse mesmo caminho. Esse retrocesso só contribuiu para aumentar as desigualdades sociais no país, tirando dos estudantes mais pobres, que estavam condenados a estudar em escola pública, a chance de disputar de igual para igual uma vaga nas universidades federais. Para mudar essa realidade, é preciso definir como prioridade absoluta metas para resgatar um ensino público digno, de qualidade e respeitado, como era antigamente. Esse é o compromisso do governador Flávio Dino e, para ajudá-lo a vencer esse desafio, ele nomeou Felipe Costa Camarão como secretário de Educação. Felipe, que hoje está conosco aqui no Timbira Debate, é advogado, professor universitário, mestre em Direito, doutorando, procurador federal, e aceitou o desafio. Ele participa conosco e queria saber como avançar na área educacional, enfrentando, como o Brasil enfrenta nesse momento, essa crise política e econômica que afeta a todos os setores. Bom dia, Felipe, seja bem-vindo.
Bom dia, Mônica. Prazer estar aqui contigo. Está feita na Rádio Timbira. E para falar de educação, muito, muito bom, muito gratificante, onde eu tenho andado. Eu tenho dito da minha satisfação, da minha honra de estar dirigindo a pasta da Secretaria de Estado da Educação. Um momento muito conturbado, como você bem disse agora, é um momento que o governador Flávio sempre nos lembra, a todos nós secretários, que nós estamos sendo constantemente desafiados. O Brasil passa pela pior crise política e econômica de sua história. Muito provavelmente, desde a década de 30, a gente não tem uma crise tão aguda, né, na nossa na parte financeira. Então, nós estamos sendo desafiados enquanto gestores, todos nós. Tive ainda essa oportunidade de dirigir a pasta da educação, que é em volume de pessoas, né, envolvidas, e onde tem pessoas, claro, sempre nós temos problemas de todas as ordens, né, e mas também soluções, claro, que é a maior pasta do governo do estado do Maranhão. Mais de 30 mil professores ativos, mais de 1.200 escolas, mais de 350 mil alunos na nossa rede. E aí você pergunta, como fazer para a gente avançar? Né? Nós estamos liderando na Secretaria de Estado de Educação, por determinação do governador, o programa Escola Digna. E esse programa ele tem vários eixos, várias vertentes. Uma vertente pedagógica, claro, nós estamos buscando fortalecimento do ensino médio, uma redefinição das nossas matrizes curriculares, formação continuada de professores. Nós estamos fazendo a implantação da escola em tempo integral, para que a gente possa melhorar o nosso IDEB, já que o Maranhão ostenta a ridícula condição de um dos piores da nossa federação. Nós temos um grande eixo de valorização dos nossos servidores. O governo do estado do Maranhão paga, desde o dia 1º de janeiro de 2015, uma dívida histórica do estado do Maranhão com a categoria dos servidores públicos. Hoje o Maranhão paga o segundo maior salário do Brasil, não dito por nós, dito pela Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação, pela CNTE. Está lá no site da CNTE, o segundo maior salário do Brasil. Isso não é pouco, né? Porque nós temos um dos estados tidos como um dos mais pobres do Brasil, pagar o segundo melhor salário do Brasil. A rede estadual paga melhor do que a Universidade Federal do Maranhão, melhor que o IFMA. Paga bem. É o que o professor merecia ganhar? Claro que não, porque o professor merece ganhar muito bem. Mas é o que a gente consegue pagar neste momento de crise, como eu comecei no início da minha fala. Agora, fora isso, o governador Flávio Dino fez a maior quantidade de progressões da história do Maranhão. São quase 10 mil professores que foram promovidos, coisa que não acontecia há mais de 20 anos, essa dívida que o governo do estado tinha. É, concessão de titulações já atualizadas nessa gestão. E nós temos, claro, também a reestruturação da rede física das nossas escolas. O Maranhão hoje passa pelo maior investimento da sua história na reestruturação da rede física. Mais de 300 escolas.
Essa valorização que você fala salarial, de se melhorar também a autoestima desse professor, há uma preocupação em capacitá-lo e cada vez trazer esse profissional em melhores condições para repassar esse conhecimento aos nossos alunos?
Não, sim, com certeza. A gente, como eu mencionei assim rapidamente, a gente tem, claro, um programa de formação continuada dos professores, que começou, não na minha gestão, falar da gestão do governador Flávio Dino, ainda na gestão da professora Áurea. Nós temos a oportunidade, nós temos uma turma de mestrado profissional de educação, que são profissionais oriundos da secretaria. Nós temos professores que estão fazendo formação na educação indígena, que a Secretaria de Estado apoia. E, conjuntamente, conseguimos, junto com a UEMA, fazer a abertura do curso de educação superior indígena na UEMA, pela primeira vez na história também, já agora, no nosso governo. Portanto, assim, nós estamos buscando sempre a melhoria dos nossos professores, e isso vai ser contínuo. Para você ter uma ideia de uma outra valorização que também perpassa por essa qualificação, pela primeira vez na história do Maranhão foi feita a eleição, a escolha democrática dos gestores e gestoras escolares. Você sabe, Mônica, que há muito tempo sempre foi feito o critério político, né, de escolha de gestores e gestoras. Antigamente chamado de diretores e diretoras, né? Diretores e diretores escolares. Hoje são gestores e gestoras escolhidos desde o início do governo Flávio Dino, pelo critério técnico e critério democrático. Técnico por quê? Porque eles passam por um processo de formação, um processo de avaliação, e posteriormente aqueles que são qualificados passam pela escolha da comunidade escolar, pais, professores, servidores, e os alunos participam dessa escolha.
Eu acho que eu peguei uns dados aí dessa eleição, quantos já participaram entre pais, estudantes e professores. 400 mil eleitores, e primeira em 455 escolas do sistema estadual de ensino. O que muda para a comunidade essa interação direta?
Sentimento de pertencimento. O sentimento de pertencimento, assim, é notável. Olha, nós temos gestor ou gestora eleito, Mônica, que teve mais voto do que muitos vereadores aí que deu exercício no mandato. Nós temos escolas que temos um universo de eleitor de mais de 1.000 eleitores. E aí temos gestor e gestora que tiveram 80%, 90% dos votos. Então nós temos gente que teve aí 800, 900 votos na sua comunidade escolar. Isso demonstra, de um lado, que é um gestor ou uma gestora comprometido ou comprometido com a sua escola, né, com a sua comunidade escolar. E aí, quando ele é eleito, nós, claro, temos esse comprometimento dele com a gestão, porque ele firma conosco um contrato de gestão, e que ele tem metas, que serão avaliadas agora no mês de agosto, que se essas metas não forem cumpridas, é muito importante que seja dito isso. O gestor, ele não tem o direito natural de permanecer no cargo por todo o período do mandato. Claro, ele tem que cumprir metas, afinal de contas, ele é um gestor ou uma gestora. E, por outro lado, tem esse sentimento de pertencimento, tanto do gestor, da gestora, mas também da comunidade que o elegeu, que o escolheu. Portanto, já ouvi depoimentos de pessoas que disseram assim: olha, o gestor, a gestora está fazendo um bom trabalho, porque a gente escolheu ele, a gente está apoiando, nós gostamos dele, ele é um cara competente, uma pessoa competente, uma mulher competente, nós estamos aqui apoiando. E, por outro lado, eu já vi depoimentos no seguinte sentido: ó, esse aqui, esse secretário, ele não tá legal, não. Se for qualquer coisa, a gente vai dizer para o senhor para tirar ele. Então, nós temos essas duas vertentes, do controle social, que é muito importante. O controle social para o nosso governo, que é um governo democrático, ele é muito importante, é fundamental, na verdade, para a nossa gestão.
Ok, eu sou Mônica Moreira Lima, você está ouvindo o Timbira Debate hoje. O nosso tema é Educação Pública de Qualidade. Estamos com o secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão. Você liga, participa no 3232-2634 ou através do WhatsApp 992-326290. Notícia hoje em todos os jornais. Eu peguei aqui o nosso jornal pequeno, meu grande amigo Lorival Bogeia, destacando aqui: servidores da SEDUC são feitos reféns em aldeia indígena. No início da noite de ontem, a Secretaria de Estado da Educação, SEDUC, informou por meio de nota que uma equipe de servidores que fazia entrega da alimentação escolar na aldeia Sibirino, no município de Taipava do Grajaú, foi impedida de deixar a aldeia na noite de quarta-feira, e até o fechamento da edição O problema ainda permanecia, como refém lá dos indígenas. A situação está sob controle?
Mônica, é uma situação lamentável, né? Infelizmente, os servidores, uma servidora e dois servidores nossos ainda estão como reféns na aldeia que fica ali próximo ao município de Itaipava do Grajaú. É lamentável que uma pequena parcela da população indígena tenha atitudes como essa, usando a brutalidade, da força, né, de uma atitude criminosa, de sequestrar uma pessoa, de deixar ela presa contra a sua vontade, e servidores que estavam servindo a população do Maranhão, servindo eles próprios, os próprios indígenas, esses que eles prenderam, estavam naquele momento levando alimentação escolar, merenda escolar, portanto prejudicam também os jovens, as crianças que estavam esperando aquela merenda para receber, poder se alimentar e poder estudar com qualidade. Então, essa pequena parcela nefasta e criminosa que praticou esse ato, tem todo o nosso repúdio e é lamentável essa atitude. Nós, como sempre, essa foi o segundo sequestro, no intervalo de 15 a 20 dias, uma conotação absolutamente impertinente e inapropriada para o momento que nós vivemos, porque desde que o governador Flávio Dino assumiu o mandato, ainda na gestão da professora Aura e da minha gestão, nós sempre tivemos um diálogo franco e aberto com toda a população indígena, com todas as comunidades indígenas, de todas as etnias. O governador Flávio Dino, inclusive, instalou no seu mandato o Conselho Estadual Indígena para poder justamente discutir questões de todas as ordens, inclusive na parte da educação. Nós constantemente nos reunimos com eles para tratar sobre a estrutura das escolas, sobre professores, carência eventualmente de professores, transporte escolar, alimentação escolar, enfim. Mas não, parece que não basta. Já avançamos muito, muito em todo, nas demandas que fazem. E agora, simplesmente, eles estão querendo que nós... disseram que só vão libertar os nossos servidores se a gente for lá e reconstruir uma escola que está lá, vamos dizer assim, em condições precárias há anos, há muitos anos a escola está em situação precária, e agora, recentemente, de uma maneira até mesmo estranha, eles resolveram ontem fazer esse sequestro, né? Eu repito, na mesma região, no prazo de 15 dias, a nos induzir de que tem alguém até por trás dessa questão, né? Porque, como eu disse, tem essa pequena parcela indígena que nós temos pessoas lá que não são do bem e que destoam da imensa maioria da população indígena, que são pessoas do bem, pessoas que querem o bem da sua comunidade.
Quem está mediando esse conflito?
Quem está mediando esse conflito é o secretário Chico Gonçalves, muita competência, por sinal, sempre nos ajudou desde todos esses nossos conflitos que nós temos com as populações indígenas. O secretário Chico Gonçalves sempre conduziu com muito bem, com muito diálogo, e está tentando fazer isso desde o primeiro momento. Neste momento que eu estou aqui falando contigo, Mônica, nós temos uma equipe que está lá, não nossa do governo, mas uma equipe de lideranças indígenas que foram articuladas pela SEDPOP, né, pela Secretaria do Chico, juntamente com o cacique, porque essas pessoas que sequestraram, nem o cacique estava sabendo. O cacique estava em Imperatriz fazendo tratamento de saúde. E esses marginais aí pegaram e sequestraram sem o conhecimento do cacique. Então o cacique saiu de Imperatriz, teve que interromper o seu tratamento de saúde para ir lá ver o que estava acontecendo, tentar sensibilizar essas pessoas para soltar nossos servidores, porque nós não podemos de forma nenhuma negociar sobre essas circunstâncias, porque praticaram aí vários crimes e nós não vamos negociar com criminosos.
Com certeza. Essa determinação do governador Flávio Dino de democratizar a educação e dar acesso a todos, inclusive indígenas, quilombolas, povoados mais distantes, e que a gente consiga extinguir do Maranhão as tais escolas de taipa, como é que está esse processo?
A extinção das escolas de taipa é um dos eixos, né, do programa Escola Digna. Vamos dizer assim, o retrato, como eu dizia no passado, o retrato, é a foto mais bonita que a gente tem no programa Escola Digna, que é a substituição das escolas de taipa por escolas de alvenaria. Foi feito um mapeamento